Meus amados irmãos, uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, nessa data tão importante, comemorando 87 anos de organização. Trago aqui o abraço da nossa igreja lá de Catanduva, do nosso conselho. O vice-presidente do conselho está aqui, o presbítero Pedro. Cadê você, Pedro? Ali. Nós queremos parabenizar toda essa igreja amada, reverendo Israel, os demais pastores, demais presbíteros. Está aqui nosso querido presbítero Antônio Cabreira, muito bom revê-lo. Todo o conselho da igreja, os diáconos, os membros da igreja, é uma alegria poder estar aqui, trazer o nosso coral. É muito bom ter aqui a nossa igreja nesse intercâmbio, onde nós estamos juntos adorando ao Senhor. Nós tivemos no início do mês a grata alegria de receber o reverendo Misael, o coral aqui da primeira igreja, da Igreja Central de São José do Rio Preto, os irmãos do Calvinamente, né, o Thor, também o Felipe. É muito bom estar juntos com os amados irmãos. E hoje é uma alegria poder compartilhar com os amados irmãos da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrir comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós leremos dos versos 28 até o 44. Lucas 19, 28 ao 44. Seguindo a temática proposta pela liderança da igreja aqui de Rio Preto, falando sobre a glória de Deus, gostaria de falar sobre esse tema, a glória de Deus na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E deu muito certo, porque hoje é o Domingo de Ramos, estamos aqui às vésperas da Páscoa, e Deus tem colocado no coração essa palavra em nosso coração, que Deus possa ser glorificado nessa noite através de nós. E eu gostaria de convidá-los para ler a palavra de Deus, que diz assim: e depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam-o, o jumentinho, e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Meus irmãos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é algo que ele planejou desde o início do seu ministério. Ele tinha isso em mente, no seu coração. E a sua entrada em Jerusalém, ela contrasta bastante com a entrada dos demais reis e generais, sobretudo os generais romanos, quando eles venciam uma batalha, eles entravam em Roma e a festa era grandiosa. Eles entravam em carruagens, muitos soldados, os despojos iam atrás e a multidão, toda alvoraçada, gritava o nome daqueles seus heróis de guerra. Nós temos um contraste enorme, porque Jesus, ao invés de entrar num cavalo, que é um símbolo de guerra, o símbolo da batalha, o símbolo da força humana, Jesus ele vem montado num jumentinho, animal de carga, um animal que simboliza uma missão de paz. E Jesus, então, seguindo ali, no início da realeza israelita, Salomão ele entra em Jerusalém, na sua coroação, montado num jumentinho, que é símbolo da paz. O profeta Zacarias, ele, antes de Cristo, uns 400 e poucos anos, ele profetiza sobre a entrada triunfal do rei dos reis. E essa entrada maravilhosa de Jesus ali em Jerusalém, nós encontramos vários e vários ensinos da parte de Deus para nós, mas assim, o que me chama muita atenção no início dessa mensagem, na introdução dessa mensagem, é o que está no último versículo lido dessa passagem. Jesus chora por Jerusalém, porque os seus moradores não reconheceram o tempo em que Deus veio visitá-la. A nossa oração é que Deus visite a gente nessa noite. A nossa oração é que nós possamos aproveitar esta oportunidade e que Deus possa nos visitar com a sua graça. Vamos orar. Bondoso Deus, abra, Pai, esta palavra tão maravilhosa a cada um de nós. Abra nossa mente para esta palavra, abra o nosso coração, Senhor. Usa minha vida como instrumento do Senhor, Pai, para trazer a Tua palavra. E sobretudo, ó Deus, visita a Tua igreja com a Tua graça e a Tua misericórdia nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse, essa missão de Cristo de ir a Jerusalém é algo que ele tinha consciência. E por três vezes ele fala. E ele resolutamente, ele demonstra essa sua decisão. E os seus discípulos ficam assim muitas vezes aterrados e muitas vezes desentendidos, porque ali em Jerusalém estava o Sinédrio judaico, ali estava o templo de Jerusalém, os sacerdotes ali, os escribas, os fariseus e as demais classes religiosas estavam ali. E esses partidos religiosos, eles compunham os inimigos de Cristo, aqueles que não aceitaram a realeza e a missão de Jesus. Eles não aceitaram Cristo como o Messias prometido. Mas Jesus, ele resolve ir a Jerusalém, e nós encontramos isso de uma maneira muito preciosa, que no meio da sua caminhada, a gente encontra essa decisão de Jesus, passando pelas demais cidades e operando seus milagres. A gente vê que antes de ele chegar em Jerusalém, ele passa em Jericó, ele cura ali pessoas em Jericó, ele encontra com Zaqueu, ele salva Zaqueu. Depois, numa outra oportunidade na jornada, lá em João, vai mostrar que ele ressuscita Lázaro, e muita gente passa a crer nele por causa desse grande sinal, mostrando que ele tem poder sobre a vida e poder sobre a morte. E depois ele então, indo para Jerusalém, ele para ali em Betânia, Betfagé, e ele pede para os seus discípulos buscarem um animalzinho, um jumentinho, um animal que nunca foi montado por ninguém. E aqui nós lembramos de que quando Jesus nasce, ele nasce de uma virgem. Quando Jesus é sepultado, ele é sepultado num túmulo que ninguém havia sido colocado. E do mesmo jeito, quando ele entra na capital, na Cidade Santa, ele entra num animal que nunca ninguém havia montado, mostrando ali a sua soberania, o seu domínio sobre os animais e toda a criação, mas também a gente vê ele usando ali pessoas, usando seus discípulos, usando os donos daquele animal, e isso sinalizando ali a sua humildade, a sua singeleza, a sua simplicidade, ao invés de ser como os outros reis e generais que lutam pelos seus tesouros e pelas suas honras. Ali nós vemos Jesus, ele cumprindo a sua missão de salvar o seu povo dos seus pecados. E a gente sabe que Jesus, ele é aplaudido por uma grande multidão. Ali tinha muitos crentes verdadeiros, mas ali também tinha muitas pessoas que eram apenas simpatizantes e envolvidos pelos milagres. Eles então cantavam, e eles adoravam, e eles diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, glória a Deus na terra e nos céus. Mas Jesus sabe que esse povo, muitos deles, nem sequer uma semana iria passar e muitos iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o. Porque essas pessoas estavam com uma expectativa de que Jesus fosse aquele Messias que iria libertá-los do poder de Roma, do Império Romano, um libertador humano, como foi Moisés, que libertou o povo dele, o povo de Deus lá no Egito. E quando Jesus, ele sinaliza que não é essa a missão dele, então todas essas pessoas se viram contra ele, a maioria dessas pessoas aqui, os seus discípulos não, a gente sabe, mas a gente sabe também que os seus discípulos, eles fraquejam, e a gente sabe que essa fraqueza humana é típica nossa, mas são essas pessoas que Cristo chama para servi-lo, e essas pessoas que o Senhor restaura depois da ressurreição. E esses homens, depois de verem Cristo ressurreto, e depois que o Espírito Santo desce sobre eles, esses homens impulsionados pelo poder de Deus, eles vão pregar o Evangelho até na capital do Império Romano, como Paulo escreve aos da casa de César, que foram alcançados pelo poder do Evangelho desse Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador amado. Então, meus amados irmãos, quando Cristo, ele vai chegando em Jerusalém, ele chora por ver aquela cidade que foi visitada tantas vezes, com palavras, com milagres, com demonstrações de que o eterno e soberano Deus estava ali, ó, junto com eles, mas eles, ao invés de abrirem os seus corações e perscrutarem ali na palavra que já havia sido revelada a eles, e se converterem, pelo contrário, eles fecharam o seu coração. E aí, o Senhor Jesus, ele demonstra o juízo que virá sobre aquela cidade, e nós sabemos que no ano 70, aquela cidade foi destruída pelo Império Romano, o templo foi destruído, o templo só sobrou ali que nós chamamos de Muro das Lamentações, a parte do alicerce do templo. As muralhas foram destruídas, ficaram pouquíssimas partes das muralhas de Jerusalém, as casas foram destruídas, foram queimadas, os romanos, eles não faziam ali nenhum tipo de, não tinha nenhum tipo de respeito às pessoas, matavam idosos, homens, mulheres, matavam crianças, as pessoas foram terrivelmente destruídas, massacradas com aquele juízo. Mas mesmo assim, com todo esse cenário, nós podemos encontrar a glória de Deus na entrada de Jesus em Jerusalém. E essa glória, nós podemos destacar aqui quatro manifestações dela. Mas antes, podemos destacar para os amados irmãos que a glória de Deus, meus amados irmãos, é o esplendor e a brilhante beleza que reluz através de todos os atributos divinos, mas é especialmente evidente no Cristo crucificado e ressurreto. A glória de Deus é essa beleza dos atributos de Deus, mas que melhor se manifesta na pessoa do nosso Salvador, na pessoa de Jesus. E nada melhor do que celebrar o aniversário da igreja de São José do Rio Preto, nós aqui pensando na glória de Deus, na visitação de Jesus ali na Cidade Santa. E eu gostaria de mostrar a primeira manifestação da glória de Deus através da entrada de Jesus na Cidade Santa, é através da sua missão. A missão de Jesus evidencia a glória de Deus. A missão de Cristo, que foi definida na eternidade, do decreto de Deus, decreto divino, de vir aqui fazer uma aliança, no qual Cristo seria o Cordeiro de Deus, que pagaria o preço do seu povo, para que o seu povo pudesse ser redimido. Esse plano, essa missão, nós encontramos ali em Gênesis, quando Deus ele dá uma palavra para Adão, dá uma palavra para Eva, dá uma palavra para a serpente, e ali ele apresenta que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos essa promessa e essa aliança percorrendo a Bíblia toda, na vida de Abraão, na vida de Israel, na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida da época do período babilônico, Deus ali levantando o seu povo, sustentando o seu povo, no período interbíblico, e até chegar o nascimento de Jesus, a gente fica assim, maravilhado com a missão de Deus na pessoa de Cristo. Ali no nascimento de Jesus, ele recebe 3 presentes. Ele recebe o ouro de um rei, o incenso de um sacerdote, mas a mirra, simbolizando o gênero de morte que Jesus iria ter para salvar o seu povo dos seus pecados. Há menos de uma semana, Jesus ele entra em Jerusalém, e essa entrada, ela evidencia a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 28, e depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. Meus amados, essa missão não veio de surpresa para Jesus, essa entrada não veio de surpresa, foi algo planejado. Em várias partes do ministério de Jesus, Jesus falava, não conte para ninguém. Isso aconteceu com aquele endemoniado gerazeno. Isso aconteceu com outras pessoas, que ele disse, não fale para ninguém que eu sou o Cristo. Ele mandou os demônios se calarem. Mas aqui, porque chegou a hora, ele entra publicamente na cidade que é a capital de Israel, para cumprir a sua missão, para cumprir o chamado pela qual ele veio aqui nessa terra. Nós encontramos, meus amados irmãos, essa manifestação da glória de Deus, quando olhamos que a missão de Jesus é a missão de paz, é a missão de trazer paz ao coração do ser humano. E essa paz que excede todo entendimento, essa paz que sobrepuja qualquer paz que nós possamos experimentar nessa terra, é a paz que resulta da nossa reconciliação com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque Ele é o mediador que nos reconcilia com Deus, e essa é a sua missão, de nos reconciliar com Deus. E Ele vem, entrando em Jerusalém, para cumprir a sua missão, de forma pacífica, de forma humilde, de forma simples e singular. Amados, quando a gente olha a história, a gente vê a entrada de muitos líderes, a gente vê a história de imperadores romanos, história de imperadores japoneses, a gente vê de impérios assim, que foram extremamente grandiosos, como o caso de Alexandre o Grande, como o caso do Império Babilônico, mas não teve uma entrada tão gloriosa, cheia da glória de Deus, da qual, como foi a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Porque a sua missão é a missão de Deus, é a missão de salvar o seu povo, de redimir o seu povo, de perdoar o seu povo, de resgatar o seu povo das trevas, de trazê-los para a comunhão com Deus, de pacificá-los numa relação íntima com o sobrenatural, com o eterno Deus, mas também de poder trazer relacionamento pacífico e de paz uns com os outros. Os semelhantes podem experimentar dessa paz através de Cristo Jesus, que é o nosso mediador, que é aquele que nos une E nós dizemos sempre isso: aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Meus amados irmãos, mas a glória de Deus, ela se manifesta na entrada triunfal de Jesus Cristo, através dos recursos utilizados por Cristo. Nós encontramos no texto, a partir do versículo 29, que ao aproximar-se de duas pequenas aldeias, ali o Senhor chama dois discípulos, e ali Ele dá uma missão para esses discípulos, de buscar um jumentinho, ao qual ainda ninguém havia montado. E Ele dá todo o comando. Ele fala: se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diga, o Senhor precisa dele. E eles vão atender o que vocês disserem. Nós observamos aqui, meus amados irmãos, essa ação de Cristo em utilizar recursos para cumprir a sua missão, que são extremamente simples. E aqui nós lembramos do apóstolo Paulo, que fala que Deus usa as coisas simples deste mundo para envergonhar aquelas que se consideram. E Deus usa as coisas que talvez não brilham para os homens, mas Deus tem o prazer de usar as coisas pequenas e simples para a sua honra e para a sua glória. Jesus aqui usa dois dos seus discípulos, não tem o nome deles. Como Ele usou aqueles dois discípulos, o Senhor continua usando os seus discípulos no decorrer da história. E o que valida, meus amados irmãos, o fato de nós sermos úteis nas mãos do Senhor, não são as nossas titularidades, não são os nossos bens, mas é a graça de Deus que age em nosso coração. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Quando Deus usa aquele jumentinho, animal de carga, um animal que ninguém havia montado, contrastando com a força de um cavalo de guerra, o Senhor usa um animalzinho simples, um animal de trabalho, do dia a dia, do combate diário, que leva ali os recursos para as pessoas mais simples e necessitadas e trabalhadoras. Meus amados irmãos, nós encontramos Jesus sendo glorificado nas coisas simples e singelas da sua época. E com certeza Ele continua sendo glorificado através de pessoas que têm a mesma disposição no coração. Nem tudo aquilo que brilha para os homens brilha para Deus. Nem tudo aquilo que reluz para os homens vai reluzir para o coração de Deus. Mas a palavra de Deus é clara, que Deus, Ele se agrada de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração compungido, de um coração que está na presença dEle. Ele se agrada. Ele se agrada daquele publicano que batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, pecador. Ele se agradava. Ele se agradava daquela pecadora que chorava e regava os seus pés com as suas lágrimas e enxugava com os seus cabelos. Essas coisas ainda agradam o coração de Deus. E Deus faz uso desse expediente de coisas simples, mas coisas disponíveis para o seu uso. De coisas disponíveis para a sua vontade, de pessoas e coisas totalmente voltadas e consagradas para Ele. Meus amados irmãos, como eu fico impressionado com a metodologia de Cristo, começando ali na escolha daqueles discípulos. Ele chama pescadores e letrados. Eu tenho certeza que nenhum de nós, num teste probatório para contratar uma equipe de auxiliares na empresa, talvez nós nunca chamaríamos aqueles homens. Jesus chamou aqueles 12 para serem seus discípulos. Jesus chamou a mim, Jesus chamou você. Jesus tem nos chamado. Glória a Deus por isso. 87 anos, como começou a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto? Começou porque Deus, com a sua graça, tem chamado vasos para lhe mostrar a sua glória aqui nessa cidade e aqui nessa região e em todo o mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, Em terceiro lugar, nós podemos ver a glória de Deus manifesta na entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, através da pessoa de Cristo, de quem Ele é. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Filho de Deus. No credo niceno, no credo atanasiano, nós vemos ali uma ênfase em mostrar a relação da pessoa de Cristo com a Trindade. Deus de deuses, mesma essência, mesmo poder, Filho de Deus. Os fariseus queriam apedrejar Jesus porque ele disse que ele era Filho de Deus, dizendo ser igual a Deus. Mas esse é um título dele. Ele que recebeu o nome de Jesus, o Salvador do seu povo. Ele que recebeu o nome de Emmanuel, o Deus conosco. Eu sempre gosto de dizer essa frase, quando o homem pisou na lua, os astrônomos e cientistas disseram que o maior passo da humanidade foi o homem ter pisado na lua. E Billy Graham vem, reverendo Billy Graham, dizendo, o maior passo da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Emmanuel, Deus conosco, o eu sou, o grande eu sou, que está presente com o seu povo. Jesus dizendo aos seus discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não só o Emmanuel, não só o Jesus, mas também o Messias, prometido, o ungido, o Cristo, ungido para ser Rei dos Reis, o sumo sacerdote, o profeta por excelência, a boca por excelência de Deus, a revelação máxima de Deus. Quando chegarmos no céu, nós vamos ver Cristo glorificado, e a sua glória vai resplandecer no céu. Amados irmãos, a glória de Deus manifesta na entrada de Jerusalém, na pessoa de Cristo, aponta para quem Ele é, o Rei dos Reis, montado no jumentinho. Simples, entrando por aquela cidade, subindo as colinas, descendo as colinas dos montes das oliveiras, o Rei dos Reis, e arrancando do coração da multidão gritos de louvor e de adoração, por causa dos milagres que ele fazia, e dos seus discípulos, por causa de quem ele realmente é, o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores. E eles diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Quando a gente olha a promessa de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, se você puder abrir comigo essa passagem, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A palavra de Deus diz assim, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta, destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos e ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Esse é o nosso rei, rei justo, rei humilde, o príncipe da paz. Ninguém pode dar aquilo que não tem, Cristo dá aquilo que ele tem. O príncipe da paz, ele vem em missão de trazer paz através da sua obra redentora no coração daquele que crê. O Rei dos Reis, a glória de Deus manifesta ali na vida de Jesus, na entrada de Jerusalém, por causa da pessoa dele. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome, o Rei que se fez servo. Aquele que não conheceu o pecado,
levou sobre si todos os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a melhor oferta, Ele se deu em nosso lugar. Era de Betfagé que saía o Cordeiro para levar para o templo para ser sacrificado. E Jesus sai em direção ao seu sacrifício. Sacrifício vicário, sacrifício único, sacrifício substitutivo. Era eu que deveria estar naquela cruz. Mas Ele foi. Porque o sacrifício dEle é perfeito. Eu poderia morrer de lá 1 milhão de vezes, não seria suficiente para a minha salvação. Mas Jesus bastou morrer uma só vez. O seu sangue precisou ser derramado apenas uma única vez. Porque é um sangue real. É o sangue do Filho de Deus, é o sangue do próprio Deus encarnado. Tinha que ser um homem, porque foi o homem que havia pecado. Por isso Deus se encarnou, por isso o Criador se fez criatura. E sobre aquele jumentinho está ali o Rei dos Reis, o dono de tudo, o Senhor do céu e da terra. Ele estava entrando em Jerusalém para cumprir a sua obra e a sua missão. Meus amados irmãos, por fim, a palavra de Deus nos mostra a manifestação da glória de Deus na entrada de Jesus em Jerusalém, através do seu reino. O seu reino é espiritual, o seu reino não é político, o seu reino não é humano, o seu reino é do céu, o seu reino é divino, o seu reino é eterno, o seu reino não tem fim. O seu reino se estende a todas as nações. E a mensagem do seu reino, ela é aplicável a todos os idiomas, a todas as culturas, a todas as raças, a todas as línguas, porque toda a humanidade precisa do nosso Salvador Jesus Cristo, precisa da obra redentora dele. E o seu reino é implantado com ele vindo aqui na terra. E nós podemos observar, meus amados irmãos, que o seu reino é um reino de paz. Paz para aqueles que, tocados pelo Espírito Santo, aqueles escolhidos por Deus na eternidade, serão capacitados a crer. E é interessante que a nossa doutrina da eleição, do decreto da predestinação, não é o que é suficiente para a gente entrar no céu. Para entrar no céu tem que crer em Cristo. Então aqui não é questão de ser da doutrina calvinista, presbiteriana. No céu não entra placa de igreja, no céu entra quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E essa é a mensagem do reino de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Mas as pessoas vão chegar lá e saber que foram chamados por Deus. Porque isso é uma obra de Deus, porque nós naturalmente vamos escolher ir contra Deus. Por isso que o seu reino, ele tem que vir, e ele vem. Porque nós de nós mesmos não teríamos condições e forças e capacidade de voltarmos para Deus pela nossa própria vontade e pelo nosso próprio desejo. Mas Deus desejou nos salvar. Deus desejou nos alcançar com a sua graça e com a sua misericórdia. Pensando que nós estávamos lá no fundo do poço, pensando que nós estávamos lá longe de Deus, e a luz de Deus brilhou em nossa escuridão. Meus amados irmãos, o reino de Deus é um reino de paz, e é um reino de justiça, e a nossa justiça está em Cristo, aquele que pagou um alto preço, se fez justiça por nós em nosso lugar, levando sobre si toda a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, e para que pudéssemos ter a paz da comunhão com o eterno Criador. Mas o reino de Deus é um reino de juízo. A palavra de Deus diz, versos 41 até o 44, que Jesus chora por aquela cidade, e Jesus várias vezes chorou por Jerusalém algumas vezes, e ele lamenta pela cidade. Lá em Lucas também, ele fala: quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha quer reunir os seus pintinhos. Mas aquele coração obstinado, aquele coração duro, incrédulo, resistindo à presença do Rei dos Reis. Esse Jesus, amados, entrando, sendo saudado, depois de 4, 5 dias, ele iria ouvir daquela multidão: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E isso não fez dele titubear, porque ele veio justamente por causa disso. E ele sabe bem quem é o ser humano, o que é o coração humano. Ele sabe muito bem, foi por isso que ele veio, por causa do nosso pecado, da nossa natureza. Ele veio aqui fazer o que ninguém poderia fazer. Ele veio aqui nos salvar dos nossos pecados. E o seu reino é um reino de salvação. É um reino de salvação, mas também é um reino de juízo. As pessoas precisam, como diz o texto, aproveitar o tempo em que Deus veio visitá-la. Essa palavra tempo, no original kairos, significa uma partícula, um momento especial, um propósito especial que nós temos, uma chance na vida, uma razão pela qual, um propósito pela qual aquele momento foi dado. Não é Cronos, que fala da extensão do tempo, aqui é Kairos, revelando o propósito, Jesus Cristo, dizendo: por que não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la? Amados irmãos, a humanidade toda, ela é amada por Deus. Deus, Ele quer que a mensagem do Evangelho seja pregada a todas as nações. Tanto é que Ele disse, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós sabemos que quem converte é o Espírito Santo. Nós sabemos que a obra redentora é aplicada em nós através do Espírito Santo. É Ele quem regenera. É Ele que move o nosso coração. Como diz Agostinho, Deus nos dá aquilo que Ele exige de nós. Ele nos dá aquilo que Ele exige de nós. Todavia, há uma responsabilidade que nós devemos nos atentar em não aproveitar o tempo da visitação de Deus. Que nós possamos, como igreja que está comemorando 87 anos, que nós possamos ser diligentes em aproveitar a visitação de Deus, trazendo sua graça, trazendo sua misericórdia, trazendo a sua salvação. Esses tempos da manifestação da glória de Deus, nós podemos observar, sobretudo na entrada de Jesus em Jerusalém, através da sua missão, através dos recursos que Ele usou, através da sua pessoa e através do seu reino que Ele instalou, através da sua obra consumada na cruz do Calvário, através da pessoa do Santo Espírito que reside na igreja e que reveste a igreja de poder e dá condição da igreja ser testemunha de Cristo e proclamar Cristo em todas as gerações. Que Deus nos abençoe. Parabéns, Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto. Parabéns a todos os irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar. Gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de muito que você pensasse na sua família, nesse instante, sobretudo na família da fé, e que você possa abrir o seu coração e pedir a Deus que Ele possa visitar você, sua família, sua igreja, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua salvação. Maravilhoso Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida, que foi exposta. Aplica esta palavra em cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, a aproveitar o tempo que o Senhor vem visitar a cada um de nós com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.